11:05 no horário de Brasília. Estamos iniciando a terceira e última hora do CBN Cascavel, primeira edição desta quarta-feira, 8 de junho. Você que nos acompanha em Cascavel, Toledo, em toda a região, muito obrigado. Você que nos acompanha também pelas plataformas digitais em outras regiões do Paraná, outros estados brasileiros ou fora do país, uma ótima quarta-feira, um ótimo restante de quarta-feira. Estamos recebendo aqui nos estúdios Tiago Stefanello, chefe de gabinete do prefeito Paranhos. Vamos iniciar falando sobre a geração de empregos. Nesta semana, Cascavel foi destaque na geração de empregos, segundo dados do CAGED, não só sendo destaque no Paraná como a cidade, como o município que mais gerou empregos no mês de abril, mas também com um destaque no Brasil. Esses números surpreenderam a administração ou não, Tiago? Bom dia.
Bom dia, José Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Sempre um prazer poder estar aqui levando algumas informações para a população de Cascavel. É sempre bom, né, quando os números são anunciados e mostram esses resultados positivos. Não é tanto surpresa porque é corrente isso, né? Essa informação dos dados do saldo de empregos do CAGED, Cascavel vem se mantendo nessa posição já há algum tempo. Então, é uma consolidação desse trabalho realizado pelo prefeito Paranhos, pelo nosso vice Renato Silva, por toda a equipe de secretários ao longo desses dois mandatos. E agora esse destaque até a nível nacional, né? Quando você separa os números, quando eles são configurados aí apenas com os dados da Agência do Trabalhador, né? Essa consolidação aí com Cascavel como a quinta cidade que mais gerou emprego no Brasil.
Vamos lembrar os números: 500 e poucos empregos gerados no mês de abril, porque aí tem aquela soma das pessoas que foram, o saldo, né? Entre aqueles que conquistaram o emprego e aqueles que perderam o emprego. Então, o saldo,
576 vagas.
Quase,
né?
600
última, quase, vagas. Quase 600 vagas. Então, há sim os desligamentos, mas há um número muito maior de contratações. E isso foi visto aí ao longo desses últimos anos. Principalmente, essa grande preocupação em relação à economia toda na questão da pandemia, quando se discutia muito saúde ou economia. E foi feito um levantamento de dados e apresentado numa audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, e isso foi divulgado agora dia 26 de maio, o mapa do emprego no Estado do Paraná. E nesse mapa do emprego mostra que de janeiro de 2020 até março de 2022, ou seja, todos os dois anos aí da pandemia, um pouco mais de dois anos, toda a parte crítica da pandemia, Cascavel foi a cidade que mais teve geração de empregos, né? A média do Paraná também, o Paraná também foi o maior entre os estados. Foram 2.237 vagas para cada 100 mil habitantes, enquanto a média nacional foi 1.400. E aqui em Cascavel, destaque absoluto, com 812 novas vagas criadas para cada 1.000 habitantes, né? Nesse mapa que foi apresentado na Assembleia Legislativa.
O Adilson de Cascavel encaminha aqui uma pergunta, uma observação. Ele diz o seguinte: e aonde está o mérito da prefeitura nesta geração de empregos? É bom a gente falar isso também, porque o município tem algumas ações, mas são os empresários que empregam. Aonde está a prefeitura nesses números positivos aí?
Isso. Existe o mérito do empresário, existe o mérito das pessoas que empreendem no município, mas o município de Cascavel, ele precisa permitir que isso aconteça, ele precisa evitar as burocracias, ele precisa não atrapalhar o empresário, ele precisa garantir que o alvará seja mais rápido, que o aprova. E Cascavel tem o alvará online, tem o aprova fácil digital, tem o habite-se online, tem a lei de fomento à produção, tem o banco da mulher, tem o projeto qualificando bem, tem o projeto construa cidadão, tem a implantação do Rede Sim, tem o Projeta, você facilita para os empresários, você facilita para os contadores, você facilita que as pessoas tenham os seus alvarás, seus habites, para que tudo isso aconteça de forma mais rápida. A aprovação dos projetos, para que os loteamentos aconteçam, para que as indústrias se instalem, tudo isso passa pela prefeitura. Todo o fomento da cidade, todo o desenvolvimento da cidade está diretamente relacionado à prefeitura. E vamos mais, vamos à parte lá da pandemia também, de não fazer decretos tão restritivos, de permitir com que os estabelecimentos comerciais funcionassem, de permitir com que as lanchonetes, os restaurantes, com as limitações, com os cuidados, né, em alguns momentos mais críticos, até com uma restrição um pouco mais severa em alguns finais de semana, mas não de forma geral, bloqueando com que todas as pessoas pudessem deixassem de trabalhar. E um exemplo mais emblemático de todos ao longo de tudo isso. nós tivemos uma determinação para fechar as cooperativas, para fechar os frigoríficos aqui em Cascavel durante a pandemia. E naquele momento nós tivemos o discernimento, fizemos o estudo, o conhecimento técnico, jurídico, e junto com os frigoríficos, junto com as cooperativas, nós decidimos não fechar naquele momento. Quantos empregos seriam perdidos, quantas aves deixariam de ser abatidas, quantos agricultores seriam prejudicados, toda uma cadeia que seria prejudicada. E o município de Cascavel sempre parceiro, cuidando da saúde e da economia da cidade.
E você acredita, Thiago, que esses números positivos, eles tendem a ter sequência, ou é resultado de um estancamento lá e deu essa impulsão agora?
Não, eu acho que é algo consolidado, né? Isso vem acontecendo já aí há um bom tempo, né? São pelo menos 3 ou 4 anos que os números vão progredindo, vão crescendo. E a cidade ajuda para que isso faça, né? Cascavel é uma cidade muito forte no agronegócio, uma indústria muito forte, empresas, os empresários que realmente lutam aqui e se dedicam para que essa cidade se desenvolva. E a gente vê a cidade crescendo a cada pouco. Existe um desenvolvimento de um estudo realizado pela Associação Comercial, né, através da Urban System, que planeja Cascavel para 2030, depois Cascavel para 2050, e num desses estudos foram analisadas as cidades co-irmãs, cidades do mesmo porte populacional, cidades de outras regiões do país, mas que são parecidas com Cascavel. E Cascavel sempre se apresenta em primeiro lugar na questão do crescimento do número de empresas, no número de empregos e também na questão do crescimento da renda per capita dos cidadãos.
Nós precisamos avançar em outros temas, mas o Charles, ele faz aqui uma pergunta. Ele diz o seguinte: a gestão atual tem avançado bastante, Cascavel se destaca entre as melhores cidades do Brasil. Gostaria de saber do Stefanello qual é a diferença dessa gestão com a gestão do Paranhos passada. Essa gestão está com mais velocidade? Dá para dizer isso? Que está mais, as ações estão acontecendo com mais velocidade?
Bom, José Roberto, o primeiro mandato você sempre tem você tem mais ideias, né? Eu acho que a partir do momento que você assume pela primeira vez, o prefeito Paranhos tinha uma imensidão de ideias, uma imensidão de projetos, e que foram colocados em práticas aqueles que foram possíveis. Alguma coisa fica para o segundo mandato e nós temos que criar, né, novas possibilidades, novas ideias, novos projetos. Acredito eu que está no mesmo ritmo, está na mesma velocidade, né? Você tem trocas de secretários no meio do caminho, você tem secretários que precisam se adaptar, precisam fazer com que determinadas ações aconteçam com maior velocidade. Então você tem alguns momentos, né, onde diminui a velocidade de uma determinada secretaria pela adaptação da nova equipe, do novo secretário. Mas a ânsia, a vontade, a determinação do prefeito Paranhos em cobrar isso diariamente para que elas aconteçam são muito grandes. E exemplo disso são as licitações que aconteceram nos últimos 15 dias. As pessoas que acompanham o Diário Oficial vão ver a quantidade de licitações que foram lançadas nesses últimos dias, né, principalmente relacionada à pavimentação asfáltica das nossas cidades, para fazer todo o novo pavimento, recape, tapa-buracos, justamente porque nós temos um período eleitoral. Param-se as licitações praticamente, param-se os recursos a partir do dia 1º de julho. Todos os recursos que foram licitados, assinados os contratos, as medições realizadas, as obras vão acontecer, senão só o ano que vem devido ao período eleitoral. Então a Prefeitura está num ritmo de muita velocidade na formatação dessas licitações para que nós possamos ter muitas obras aí no decorrer do ano.
Precisamos falar do Lago Municipal, do novo desassoreamento, até foi sugestão nessa semana de um ouvinte, mas mais uma perguntinha aqui. O Valdir diz o seguinte: a arrecadação aumentou, é isso? Mesmo em período de pandemia, nessa nova gestão do Paranhos, ele enfrentou 2 anos de pandemia. A pandemia continua, mas agora não está assustando muito, não é, Thiago? Agora, a arrecadação, ele quer saber aqui. A arrecadação aumentou, é isso?
A arrecadação foi boa, ela tem ajudado justamente por isso, porque as empresas não fecharam, porque as empresas continuaram trabalhando, continuaram gerando empregos, as pessoas, mesmo com algumas restrições, continuaram fazendo suas compras, indo aos restaurantes, indo aos mercados, e isso ajudou com que o município tivesse mais receita. Mas, consequentemente, também o custo com medicamentos é maior, você tem os reajustes com os servidores, o preço do combustível interfere muito nas nossas licitações, na questão do pavimento asfáltico, então também sobe o custo custo da administração. Mas nós não podemos nos queixar disso, do apoio da população de Cascavel em honrar com os seus compromissos, né? Na questão do ITBI, na questão do IPTU, na questão dos alvarás, onde os empresários, os contribuintes, os cidadãos de Cascavel mantêm todas essas questões aí rigorosamente em dia e que ajudam a manter o caixa do município para dar a contrapartida, porque toda obra também, seja ela com os recursos federais, sejam ela com os recursos estaduais, há necessidade de uma contrapartida do município, há necessidade de um caixa da Prefeitura de Cascavel para que possa fazer com que essas obras aconteçam.
Lago Municipal, novo desassoreamento, vai acontecer mesmo e dessa vez vai ser definitivo, vai resolver o problema? Porque da outra vez, Thiago, foi feito desassoreamento, mas não resolveu, gastou-se muito ali.
Exato, José Roberto. Essa é a grande ideia, né? Vai acontecer sim, já foi feita a licitação, né? A licitação ficou em 3 milhões e 800, são recursos exclusivamente da Sanepar, que estão sendo, que volta para o município, no caso, e que vai fazer, então, essas adequações. A primeira fase, que já terminou, ela foi a fase de pesquisa, a fase de projetos, topografia, levantamento dos dados, das quantidades do lodo, todas as questões ambientais necessárias. E a segunda fase é que inicia agora, até o dia 30 de junho, que é a fase operativa, a fase de drenagem, tubulação, né, a contenção das margens, que aí é o tópico talvez o mais importante que você falou. Já foi feito o desassoreamento do lago? Já foi feito, há uns 10, 12 anos atrás, e agora está tendo que se fazer de novo. E para que isso não tenha que ser repetido daqui a 10, 12 anos, é necessário fazer a contenção das margens, é necessário fazer toda a parte estrutural, né, dessas margens, para que nós não tenhamos uma necessidade de um novo desassoreamento. Então isso vai acontecer agora, vão ser retirados aí aproximadamente 21.500 metros cúbicos da parte sólida deste lodo, né? Isso vai ser tudo drenado para uma área de reflorestamento e aí o município faz então toda essa contenção, todo esse margeamento para que nós possamos evitar, para que isso não ocorra mais no futuro e se resolva isso de uma vez por todas. Uma grande briga aí do prefeito Paranhos, do vice Renato, com a Sanepar, para que fizesse isso de forma definitiva e que pagasse a conta, né, dessa situação aí também.
E a retirada desse lodo deve iniciar no dia 15 de junho, vai do dia 15 de junho a 15 de julho?
Eu falei até dia 30 de junho para começar, né, mas a previsão inicial é 15 de junho, mas com a questão de chuva, está um pouco atrasado aí essa questão. Então, mas vamos dizer que até o final do mês inicia. A obra toda, a execução toda deve levar uns 6 meses, tá? Ela deve levar uns 6 meses, toda essa execução. A retirada do lodo é um pouco mais rápida, mas tem toda a questão das margens aí que precisam ser feitas, a contenção, que talvez seja uma das partes principais. Isso leva em torno de 6 meses. Isso vai também garantir a existência das duas ilhas. As pessoas talvez já observam essas ilhas, né, que estão se formando.
Estão perguntando, inclusive, sobre essas ilhas.
E essas duas ilhas, elas foram definidas aí dentro do projeto dos ambientalistas que fizeram parte, de que elas precisam permanecer, porque elas já estão garantidas como habitat natural dos animais. Os animais já se acostumaram com elas, então em virtude disso nós não podemos tirar essas ilhas. Elas vão permanecer, vão ser adequadas, vão ter as contenções, a vegetação adequada, para que nós possamos também garantir ali toda a questão dos animais que ali circulam, pousam, né, e usam dessas ilhas.
Várias mensagens, secretário, fazendo referência também ao território verde, quando a gente fala do Lago Municipal, toda aquela revitalização, um investimento pesado que aconteceria ali, restaurante voltaria a ter ao lado do lago. Como é que está esse projeto?
O primeiro grande desafio é esse, que encerra agora, que é o desassoreamento. Então, projetos feitos e entra na fase de execução. Faz o desassoreamento, retira toda a parte do lodo e faz as contenções. E aí sim nós vamos para o grande sonho dessa gestão, desse segundo mandato, né, uma das grandes obras que o prefeito Paranhos, né, está com os projetos prontos debaixo do braço, e negociando com a Sanepar também, dialogando com a Sanepar, sendo sempre muito bem atendido lá pelo Cláudio Stabile, e que possivelmente nos próximos dias nós teremos aí a definição disso. São cerca de 50 milhões de reais, milhões de reais que vão fazer toda a reestruturação, a revitalização completa do Lago Municipal. Vai mudar praticamente tudo aquilo que a gente conhece ali, com um grande mirante, com arquibancadas, com pistas de caminhada, ciclovia, com restaurantes, com quiosques, boxes, com uma estrutura que vai para dentro do lago, onde vai poder ser feito as apresentações captações, onde vão ser possíveis fazer as questões, né, culturais, vamos melhorar também as questões das práticas esportivas. Esse projeto já foi amplamente divulgado, né, no YouTube as pessoas encontram ele, o projeto do Território Verde Cascavel, e será realmente o grande cartão, vai melhorar e muito aí o grande cartão postal da cidade de Cascavel.
Eloy também acompanhando a CBN, o Thomas, o Fernando, o Jean, o Francisco, tem perguntas aqui em relação, que chegam também do bairro Santa Felicidade, zona sul da cidade.
Aproveitar, relação... José Alberto, tem notícia boa, o Terminal Sul, né, da região aí foi, enfim, licitado e assinado o contrato. As obras iniciam já nos próximos dias aí a reformulação lá do Terminal Sul aí da região de Santa Felicidade.
Interessante essa informação. O pessoal quer saber ali dos investimentos, como que está aquele empréstimo de quase 27 milhões de dólares, a revitalização da Avenida Carlos Gomes e os parques ambientais. Me parece que desse recurso do Fomplata também haverá investimento no, nos parques ambientais. O parque ambiental de Santa Felicidade, como então, é que está a discussão?
Isso está dentro do Fomplata, e o Fomplata nós estamos aguardando ainda a autorização do governo federal dos recursos para que nós possamos iniciar as obras, né? É uma tratativa que o prefeito tem feito com Brasília constantemente, estamos monitorando isso, alguns documentos foram solicitados novamente, nós enviamos esses documentos, voltou um novo pedido de mais alguns documentos, encaminhamos novamente e estamos aguardando que seja autorizado o uso desses recursos para que daí sim nós possamos dar andamento nessas obras que estão contempladas aí dentro da questão de mobilidade urbana, na questão viária e também na questão ambiental dos parques.
Isso tudo sai dentro do dessa gestão, com o Fomplata.
Isso. É claro que nós dependemos dessa autorização aí do Fomplata para a utilização dos recursos, mas o prefeito Paranhos tem feito um esforço muito grande aí junto com os nossos deputados federais, senadores, para que esses recursos sejam liberados aí o quanto antes.
Isso. O Fernando diz o seguinte: Cascavel realmente é uma cidade maravilhosa, agora a saúde está deixando a desejar. A saúde precisa melhorar. O que está sendo feito na saúde para melhorar? E de fato está precisando melhorar muito ou não?
É um grande gargalo sempre, José Roberto. Atendendo bem ou atendendo mal, nós vamos ter problemas sempre, né? Se vocês, as pessoas que acompanham, né, as diversas mídias das televisões, rádios, vão ver que o problema de demora de atendimento nas UPAs não é de Cascavel. Isso acontece em Maringá, isso acontece em Londrina, isso acontece em São José dos Pinhais, Curitiba. Mas não é desculpa, né? Nós temos que buscar soluções. E uma das soluções é aumentar a quantidade de profissionais, é aumentar a quantidade de locais para o atendimento. O município de Cascavel não tem 100% de cobertura de atenção básica, ele tem 80% de cobertura de atenção básica. Uma das soluções para desafogar as UPAs é ampliar o número de unidades básicas de saúde. A unidade de saúde nova do Sangafunda Floresta está em vias de ser inaugurada, a unidade de saúde do Morumbi, a nova, está em vias de ser inaugurada, a unidade de saúde aqui do Santo Inácio FAG também está em vias de ser inaugurada. Isso tudo vai ampliando as equipes, vai ampliando os locais de atendimento que vão permitir que as pessoas sejam atendidas mais rápidas sem necessidade de ir para a UPA. Então, é uma das alternativas. Uma outra determinação do prefeito Paranhos, né, e que o secretário Miroslau já está fazendo, está bem adiantado, é a possibilidade de abrir de 3, hoje nós temos 3 unidades que atendem até a noite, atender 12 unidades de saúde que vão atender até a noite às 10 horas. Então, isso vai ajudar você a tirar os pacientes das UPAs e a diminuir a pressão sobre as UPAs. Então, nós precisamos fazer isso, buscar soluções. Mas eu sempre lembro e sempre reforço. A saúde é medida pelo que ela não faz e nunca pelo que ela realmente faz. Nós temos que ver que hoje, nas 3 UPAs de Cascavel, praticamente 1.000 pessoas são atendidas todos os dias, sem exceção. 1.000 pacientes recebem atendimento nas UPAs, mais os pacientes que são atendidos nas unidades básicas de saúde, mais os pacientes que são atendidos no CAI, no SEACRE, no CEDIP, no SISOP, em todas as nossas outras estruturas. Passam de 3 mil consultas diárias no serviço público do município de Cascavel. Óbvio que algumas pessoas não são atendidas, o atendimento demora, não está contento. E para isso, precisamos ampliar ainda mais o sistema.
Nós precisamos encerrar, mas vamos colocar aqui mais uma pergunta de ouvinte, o Claudemir. Claudemir, interagindo aqui conosco. Gostaria de saber do Stefanello, quando iniciou a Covid-19... foram aumentados os leitos, vários leitos foram instalados em Cascavel e houve uma promessa do governo do estado e também do governo municipal de que esses leitos permaneceriam, muitos deles foram desativados. Quantos permaneceram dos novos leitos? Tem essa informação?
Foram abertos do início Antes da pandemia, antes de surgir a Covid, Cascavel tinha 96 leitos de UTI do particular e do privado. Somando particular e SUS, tínhamos 96 leitos. Fora os 96, o SUS sozinho abriu 112 leitos de UTI a mais durante o período da pandemia. Desses 112 leitos de UTI, o município de Cascavel tinha possibilidade de abrir 10 leitos no hospital de retaguarda e improvisou, na sequência, nos períodos críticos, chegando até 30. Né? Mas os 10 do hospital de retaguarda continuam abertos e estão lá. O hospital universitário que variou um pouco mais, teve uma abertura muito grande, depois diminuiu o número desses leitos. Mas a grande maioria dos leitos não foram fechados. Muitas vezes as pessoas falam, os leitos foram fechados. Eles foram fechados para o atendimento da Covid. Mas eles continuam abertos no hospital universitário e continuam abertos no hospital de retaguarda para o atendimento de outras patologias, para o paciente com AVC, para o paciente com infarto, para o paciente politraumatizado. Fechado, literalmente, foram os leitos que foram abertos no hospital do coração, que foram abertos uma ala exclusiva para a Covid, 10 leitos, e esses 10 leitos fecharam, foram desativados e continua só a estrutura antiga do hospital do coração. O hospital universitário ele tem variado nessa questão. Quando precisa, a Covid aperta, destina mais leitos para a Covid. Quando a Covid diminui, fecha um pouco os leitos para a Covid e abre para outras patologias. E da mesma forma, desses 112 leitos de UTI, hoje estão aí em plena atividade, se eu não errar na conta aqui agora, 82 leitos. Alguns são fechados, realmente, porque não há condições nem do governo federal, nem do governo estadual manter abertos todos esses leitos. A conta que isso tem de custeio, medicamento, médico, enfermeiro, técnico enfermagem, zelador, lavanderia e por aí vai, o custo é muito alto.
Tiago, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço, José Roberto. Um prazer sempre poder estar aqui e levar as informações para os nossos ouvintes da CBN. Um grande abraço.
Tiago Stefanello, chefe de gabinete do prefeito Paranhos, conversando conosco agora, 11h28.